Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99 Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro O Púlpito Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos, de Ana Virginia Balossier. Há um livro-reportagem de não-ficção que investiga o crescimento e a influência dos evangélicos no Brasil, com foco nas transformações mais visíveis das últimas décadas. A autora, jornalista com longa experiência na cobertura de religião, política e direitos humanos, busca compreender o fenômeno sem caricaturas, mostrando como diferentes igrejas, lideranças e fiéis disputam sentidos sobre fé, moralidade e participação pública. Ao acompanhar trajetórias, discursos e práticas, o livro observa como temas como aborto, casamento, sexualidade e prosperidade circulam tanto em púlpitos presenciais quanto em ambientes digitais, e como isso repercute no cotidiano e no debate público. Em vez de tratar os evangélicos como um bloco homogêneo, a narrativa enfatiza diversidade interna, tensões e contradições combinando apuração, entrevistas e contextualização histórica para oferecer ao leitor uma visão mais informada sobre um dos grupos mais decisivos da vida social e política brasileira contemporânea. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, diversidade evangélica e o risco das generalizações. Um eixo central do livro é desmontar a ideia de que existe um único modo de ser evangélico no Brasil. Balossier trabalha com o manual de pluralidade, destacando que o rótulo evangélico abrange denominações, estilos de culto, posições lógicas e estratégias de atuação pública muito diferentes. Ao privilegiar relatos e entrevistas, a autora evidencia que há variados modos de conversão, pertencimento e disciplina religiosa, e que as identidades evangélicas se organizam por redes, igrejas locais, lideranças e ambientes de circulação de ideias. Essa abordagem evita tanto a romantização quanto a demonização do grupo, apontando como a experiência religiosa pode ser fonte de comunidade, ordem moral e sentido de vida, mas também se associar a disputas por autoridade, dinheiro e visibilidade. O resultado é um retrato mais próximo da realidade social, no qual conflitos internos, diferenças de classe, gênero e gerão aparecem como elementos estruturantes. O gancho é compreender porque análises apressadas costumam falar. O mesmo termo evangélico pode designar práticas e projetos muito distintos, com consequências igualmente distintas na cultura e na política. Em segundo lugar, púlpitos reais e virtuais mídia, influência e formação de agendas. O livro explora como a autoridade religiosa se constrói e se amplia quando o púlpito deixa de ser apenas um espaço físico e passa a operar também em plataformas digitais e ecossistemas de mídia. Ao observar a circulação de mensagens e a disputa por atenção, Balossier mostra que a pregação, a orientação moral e a mobilização comunitária podem ganhar novas escalas e ritmos, influenciando tanto o comportamento individual quanto a percepção coletiva do que é certo ou errado. Nessa dinâmica, a comunicação religiosa não se limita a transmitir doutrina, ela produz pertencimento, reputação e capacidade de convocação. A autora sugere que a combinação entre linguagem acessível, testemunhos, aconselhamento e posicionamentos públicos ajuda a explicar por que certos temas se tornam recorrentes e emocionalmente carregados. Ao mesmo tempo, a presença virtual torna mais visíveis divergências entre lideranças e diferentes estilos de cristianismo evangélico. O leitor é levado a perceber que, em um cenário de comunicação acelerada, a fé também se expressa como disputa narrativa, na qual figuras públicas, comunidades e fiéis negociam influência, legitimidade e identidade. Em terceiro lugar, pautas morais e a reconfiguração do debate público. Balossier destaca como determinadas questões morais se tornaram pontos de grande visibilidade na interface entre religião e esfera pública. Temas como aborto, casamento e sexualidade aparecem como arenas em que discursos religiosos não apenas reagem ao mundo contemporâneo, mas procuram redefinir limites, valores e políticas. O interesse do livro está menos em listar posições, fixas e meis em mostra como essas potas circulam, so transformam e ganham força a partir de lideranças, igrejas e formas de mobilização. Ao tratar desses debates, a autora evita reduzir o fenômeno a uma simples oposição entre religioso e secular. Indicando que a sociedade brasileira carrega heranças religiosas variadas e que a presença evangélica se soma a uma história mais ampla de disputas por moralidade pública. Ao mesmo tempo, o livro sugere que as potas morais funcionam como linguagem de identidade e coçal para muitos grupos, produzindo fronteiras simbólicas e alinhamentos. Para o leitor, a análise ajuda a entender por que esses temas mobilizam partes e votos e por que se tornaram chave para interpretar tensões culturais contemporâneas. Em quarto lugar, poder político, representação e a atuação institucional. Outro tópico decisivo é a expanso da influência evangélica na política institucional e em negociais de poder. O livro aborda a presença crescente de atores evangélicos no jogo político brasileiro, observando como lideranças religiosas. Parlamentares e grupos organizados participam de disputas por agenda, alianças e reconhecimento. Em vez de tratar essa presença como automaticamente monolítica, a narrativa ressalta que existem interesses variados e muitas vezes concorrentes. Palucier aponta que a política pode se tornar extenso de projetos religiosos, mas também espacio de pragmatismo, negociação e estratégias de sobrevivência institucional. Ao acompanhar essas dinâmicas, o leitor entende que a relação entre fé e política envolve tanto convicções quanto incentivos de poder, e que o vocabulário religioso pode funcionar como recurso de mobilização e legitimidade. A autora também sugere que o crescimento evangélico alterou a forma como candidatos e partidos conversam com o eleitorado, tornando a linguagem religiosa um componente relevante da comunicação pública. Assim, a política aparece no livro como um dos principais lugares onde a influência evangélica se materializa e se torna visível para toda a sociedade. Por último, prosperidade. Cultura e o cotidiano, dinheiro, consumo e pertencimento, o livro também se interessa pelo modo como a fé evangélica se conecta à vida material e à cultura do cotidiano, incluindo o debate sobre prosperidade e as diferentes maneiras de conciliar crença, trabalho, consumo e expectativas de ascenso. Sem transformar a prosperidade em explicação única para tudo, Balossier mostra que a relação entre religião e vida econômica pode aparecer como promessa, disciplina, estética e moral. Em alguns contextos, a linguagem da vitória e da bencão dialoga com desejos concretos de estabilidade e reconhecimento. Em outros, a experiência religiosa se organiza mais por serviço comunitário, ética e cuidado, ao observar práticas e discursos. A autora evidencia que a influência evangélica não se limita a eleições ou a manchetes, ela molda relaxes familiares, formas de sociabilidade, hábitos culturais e nozes de respeito e dignidade. Essa dimensão cotidiana é importante, porque ajuda a explicar a capilaridade do movimento e sua capacidade de produzir vínculos duradouros. Para o leitor, o tema oferece um retrato mais completo do fenômeno. O poder não está apenas no alto, mas da reprodução diária de valores, rotinas e pertencimentos. Em conclusão, O Púlpito é indicado para leitores que querem compreender o Brasil contemporâneo sem atalhos, especialmente estudantes e pesquisadores de ciências sociais. Comunicação e ciência política, jornalistas, profissionais de educação, e pessoas interessadas em direitos humanos e cultura pública. O livro oferece benefícios intelectuais claros, ajuda a reconhecer a diversidade interna do universo evangélico, a separar estereótipos de processos sociais concretos e a enxergar como fé, mídia e política se influenciam mutuamente. Também amplia o repertório para interpretar disputas atuais em torno de moralidade, costumes e representações, mostrando que esses temas não surgem do nada, mas são trabalhados e reconfigurados em comunidades, lideranças e redes de influência. como livro-reportagem tende a se destacar em relação a obras mais exclusivamente acadêmicas por combinar rigor de apuração e linguagem acessível, sem abrir mão de nuance. Ao mesmo tempo, diferencia-se de abordagens polarizadas por buscar um olhar menos reducionista, atento a tenses e contradizes, em um campo marcado por simplificar. A obra se valoriza por tratar os evangélicos como sujeitos diversos, contradictorias e intereses múltiplos, e por situar sua presença como parte decisiva das transformações sociais e políticas do país. Se você quiser apoiar Ana Virginia Balussier, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!